O tema da mensagem de hoje é quatro mensagens que Jesus passou através da sua ressurreição. Hoje o nosso culto é culto de ceia, é o dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor, de relembrarmos aquele que veio, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nós vamos ler em Marcos 16 a partir do verso 1 e vamos ver aqui quatro mensagens que Jesus passa através da sua ressurreição. Marcos 16, 1 está na tela, versão nova, versão internacional, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram morrendo de medo, amedrontados. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como lhes dissera. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu-lhe primeiramente a quem? A Maria Madalena, a quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que lhe tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles no caminho do campo. Verso 13. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos. Aqui Judas já havia se enforcado, né? Eles apareceram aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois do ressurreto. E lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quatro mensagens que o Senhor Jesus passa para mim e para você através da sua ressurreição. O texto que nós acabamos de ler relata para mim, relata para você. Jesus, ele morreu e ele foi colocado em um sepulcro. E ali, aquelas mulheres, Maria Madalena, aquelas mulheres, elas foram até o sepulcro para preparar o corpo de Jesus. Mas Jesus já não estava mais lá, porque ele ressuscitou. O evangelho a qual nos foi deixado, o evangelho a qual nós conhecemos, é o evangelho que não terminou com Jesus morto e enterrado. Sabe por quê? Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus, ele saiu das entranhas da morte. Jesus, ele matou a morte, ele venceu a morte e ele inaugurou a imortalidade. A morte não pôde segurar Jesus. Jesus foi o primeiro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E porque Jesus morreu e ressuscitou, eu vou dizer para você, ele foi no inferno, ele foi lá e arrancou as chaves da mão da morte, ele pisou na cabeça de Satanás, ele, o grande vencedor, ele ressuscitou. E hoje, eu e você, nós não morreremos. Aqueles que estão em Cristo, nós vamos fechar os olhos aqui e nós estaremos eternamente com o Senhor. Eu e você temos a vida de Deus em nós. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: você é imortal, você tem a vida de Deus em você. Um dia você vai deixar esse corpo seu aí, lindo e maravilhoso. Vai virar pó. Do pó veio e para o pó ele vai voltar. E você vai receber um corpo glorificado e passará a eternidade com ele. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. Mas presta atenção, o túmulo está vazio e Cristo ressuscitou. A maior evidência que Jesus ressuscitou e Ele está vivo somos nós, a igreja. Nós estamos reunindo, celebrando, adorando, exaltando ao Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus Ele está vivo, e nós como igreja estamos adorando aquele que vive, aquele que está à destra de Deus, aquele que virá buscar a noiva sem mácula, sem ruga e sem defeito. Nós somos a comunidade da ressurreição, nós somos aqueles que foram comprados, nós somos aqueles que fomos redimidos. E nós só estamos reunidos aqui porque Ele ressuscitou. E nós aguardamos o grande dia que Ele virá buscar a sua igreja. E hoje, ao celebrar a ceia do Senhor, é uma ordem, é uma ordenância. Nós estamos relembrando da sua morte e da sua ressurreição. Quatro mensagens que Ele deixa para nós então. Primeira, a primeira mensagem que Ele deixa para nós, Jesus, é que através da ressurreição, os excluídos são colocados em uma posição de honra. Eu não sei se em algum momento da sua vida você se sentiu um excluído, se em algum momento da sua história, principalmente no seu tempo sem Jesus, você se sentiu alguém desqualificado, excluído, esquecido. É interessante que Marcos 16, verso 1, diz assim: quando terminando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, no verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Essas mulheres foram as primeiras a receber a notícia, a saber, ao anjo falar para elas que Jesus não estava lá, que Ele havia ressuscitado. Jesus, Ele poderia permitir que qualquer pessoa descobrisse primeiro o que havia acontecido com Ele. Aquelas mulheres, o que elas estavam fazendo, né? Aquelas mulheres, elas estavam indo para o sepulcro para preparar o corpo de Jesus. Porque na nossa época, né, hoje, quando alguém morre, nós fazemos algumas coisas para honrar. Então, por exemplo, você pode comprar ali uma coroa de flores para honrar, e você pode ali, de alguma forma, tentar honrar a família. Mas na tradição judaica, no tempo bíblico, o que se fazia, né? O corpo de alguém que tinha morrido, o corpo ele era preparado com especiarias aromáticas, e havia toda uma preparação do corpo. Só que Jesus morreu na sexta-feira, e bem logo quando Jesus morreu, entrou o Shabá. O Shabá é um momento onde, os judeus, eles não fazem nada, eles não trabalham, não pode trabalhar nesse momento do Shabá. Então não foi possível preparar o corpo de Jesus de forma correta e adequada. Aquelas mulheres aguardaram então acabar o Shabá, e quando terminou ali o momento do Shabá, elas estavam indo para preparar o corpo de Jesus. Elas estavam de uma forma muito especial querendo cuidar do corpo de Jesus. Mas, irmão, glória a Deus, Jesus já não estava mais lá, Ele já havia ressuscitado. Aquelas mulheres então são as primeiras a receber a notícia. Essas mulheres são as primeiras a descobrir que Jesus não estava lá. E aí no verso 16, 5, diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram morrendo de medo. Quem era esse jovem de roupas brancas? Um anjo do Senhor. E diz assim: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar onde lhe haviam posto. Essas mulheres, Maria Madalena, uma mulher que havia sido retirado dela muitos demônios, agora essa mulher é a mulher que primeiramente recebe a notícia. Na igreja é assim, irmão. Na comunidade de Cristo é assim. Aqueles que lá fora não tinham valor nenhum, aqueles que lá fora não tinham importância alguma, aqueles que lá fora não eram mencionados, aqueles que lá fora não eram lembrados. Mas agora, Jesus ele passa através da sua ressurreição e ele mostra para nós hoje que nós éramos excluídos lá fora, mas hoje nós somos importantes. Jesus, ele não olha com a ótica do mundo. Jesus ele poderia ir até os principais judeus, as autoridades judaicas da época, para que eles descobrissem primeiro que Jesus havia ressuscitado. E se os judeus descobrissem, ou mesmo Jesus poderia ir para os seus discípulos. Ele poderia até os 11 discípulos, para que eles vissem primeiro que ele havia ressuscitado. Mas Jesus não foi para as autoridades judaicas, Jesus não foi para os discípulos, ele permitiu que essas mulheres descobrissem primeiro. Eu sei, mulher, que hoje você tem o seu papel, hoje você tem a sua posição, hoje você é uma mulher digna, hoje você que é casada, né? Você faz parte da sua casa, da sua igreja, mas nessa época bíblica, a mulher ela era ignorada. A mulher era deixada de lado, a mulher era desvalorizada. A mulher, não se ofenda que eu vou te falar, mas na época bíblica era assim, a mulher valia menos que um cavalo. A mulher ela não dava a sua sugestão, ela não importava a opinião dela. Mas presta atenção, mulher, Jesus, ele colocou a mulher no seu devido lugar. Através do cristianismo, o cristianismo ele rompe isso e o cristianismo te coloca você numa posição de honra. Diga glória a Deus. Jesus, ao ressuscitar, ele não aparece primeiro aos seus discípulos, mas no verso 9 diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Jesus, ele está ali agora, um encontro, se mostrando para Maria Madalena. E de alguma forma eu entendo que Jesus foi até pessoas que eram excluídas, mas que para ele são muito importantes. Então se algum momento você se sentiu excluído, se algum momento você sentiu alguém que não é muito importante, eu quero dizer para você, você é importante para Jesus. Sinal disso, irmão, é que na sua família tinha pessoas mais importantes que você. Na sua família tinha pessoas mais inteligentes que você. Na sua família tinha pessoas até melhores que você. Pessoas que não eram tão ruins. Você era muito ruim. Pisou muito na bola. Colava na prova. Batia nos irmãos. Esquecido para algumas coisas. Enrolava seus pais. Você, estou falando de você, de mim também. Você tem um irmão, uma irmã, e eu tenho também, que era mais certinho, mais ajeitadinho, e talvez até mais digno de viver tudo isso que você está vivendo. Mas presta atenção, Jesus escolheu você. Talvez você não foi o preterido da sua casa, talvez seu irmão foi o mais amado, o que ganhou os melhores presentes. Mas presta atenção, fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus escolheu você. Jesus foi até essas mulheres da Galileia para quê? Porque essas mulheres foram aquelas que expressaram maior devoção a Jesus. Os discípulos, diferente dessas mulheres, esses discípulos em algum momento eles se acovardaram, eles fugiram. Quando Jesus, ele estava ali prestes a morrer na cruz, a ser pego, para ser crucificado, os discípulos estavam morrendo de medo. Esse momento ao qual Jesus havia morrido e ainda não havia ressuscitado, os discípulos estavam perdidos, com medo. Porque se mataram o mestre Jesus, quem é o próximo que vai matar? Os discípulos. Os discípulos, a Bíblia relata para nós que os discípulos voltaram às suas vidas normais. Eles voltaram a pescar. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles, tudo aquilo que Jesus havia dito para eles, inclusive Jesus havia dito que ele tinha que morrer. Ele iria morrer. E aconteceu aquilo que ele falou que ia acontecer. Mas ele falou o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus ele fala tudo e ele deixa bem claro: eu vou morrer, eu tenho que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não creram, irmão, a ponto dessas mulheres ir falar para eles e eles não crerem. a ponto de, dessas pessoas irem testemunharem, mas presta atenção, eles não creram. Nós vemos que as mulheres também foram pessoas importantes na Bíblia. A Bíblia fala de Maria Madalena, de Joana, de Susana e muitas outras mulheres que bancavam o ministério de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, os 12, Jesus tinha os 70, mas Jesus tinha mulheres importantes. Quantas mulheres nós temos aqui? Irmã, você é muito importante para essa igreja. Seu marido também, quantos homens tem aqui? Aleluia. Irmão, você é muito importante para essa igreja. Temos jovens aqui solteiros? Aleluia. Você é muito importante para essa igreja também. Então, você que faz parte dessa igreja, você é muito importante. Você que sustenta esta obra, você é muito importante. Você que lidera a célula, você é muito importante. Talvez lá fora você não liderou nada, mas aqui você lidera uma célula. Talvez você não faz algo tão importante assim, mas você reúne pessoas da sua casa. Você compartilha o evangelho. Talvez lá fora as pessoas não paravam para te ouvir nada, mas hoje elas ouvem a verdade do evangelho. Lá fora você era excluído, lá fora você não tinha coisa alguma para falar e para ensinar, mas agora você tem as palavras de vida eterna. O que há de mais precioso, o que há de mais importante, Deus escolheu e Ele te deu, Ele te entregou, Ele te deu a salvação, Ele te deu uma família, Ele te permitiu compartilhar o evangelho. Através da sua vida, pessoas são ganhas para a glória de Deus. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em outra tradução diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Não é você, não é o seu dom, não é o seu talento, a sua habilidade natural. Você foi escolhido pelo Senhor. Deus te deu dons, talentos e habilidades espirituais. Deus te deu uma mensagem. Não importa o que você viveu até aqui, quando Jesus entrou na sua vida, Jesus morreu e ressuscitou. E no dia que Jesus entrou na sua vida, você morreu. Você morreu para a velha vida, você morreu para as velhas práticas, você morreu para o velho homem e você nasceu para uma nova vida. O dia que você se batizou, você confirmou publicamente. Quando você desceu as águas, você declarou: eu estou morto para esse mundo. Mas quando você subiu das águas, você subiu dizendo: eu estou subindo, eu estou nascendo, eu estou revivendo para uma nova vida. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Segunda mensagem que o Senhor deixa para nós é que através da ressurreição os caídos podem ser levantados. O verso 7 diz assim: vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês os verão como ele disse. É interessante que a direção do anjo é o seguinte: fala para os discípulos e a Pedro. Irmão, quando alguém manda buscar pessoas ou passar uma mensagem para alguém e fala "e a", e menciona, quando menciona o nome, porque tem alguma questão importante. Então, chama os pastores e o pastor Alan. Tem alguma coisa importante, você precisa chamar os pastores, estão todos os pastores, e o pastor Alan está incluído. Mas quando eu falo, chama os pastores e o pastor Alan, então tem alguma questão aqui que eu preciso ver. Tem algum contexto que eu preciso saber. Por que que o anjo fala para chamar os discípulos e menciona aqui o nome de Pedro? Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes. Judas havia entregue o mestre. Judas se enforcou. Pedro, por outro lado, ele negou Jesus. Pedro achava que ele era o cara. Conhece alguém sanguíneo? Ele era sanguíneo, hemorrágico. Ele pulava na frente, ele arrancava a espada. Ninguém vai levar Jesus aqui não. Cortava a espada do soldado romano. Pedro é aquele que falou: eu não vou te deixar, eu não vou te trair. Conta comigo, Jesus. Para tocar em você tem que tocar em mim. Para matar o Senhor tem que passar por mim primeiro. Só mata o Senhor se eu morrer primeiro. E olha que a chapa esquenta, irmão. Ele fala: Jesus? Não, não conheço não. Não, mas você parece com ele. Eu não, não, nem sei quem é Jesus. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E o galo canta. Alguém sabe fazer o barulho do galo aí? É isso aí, esse galo tá rouco. E o galo cantou. Você viu que nós temos aqui uma galera boa, né? E aí Pedro cai a ficha que ele havia negado Jesus. E Jesus morreu. E agora Pedro está numa situação difícil, que ele negou Jesus. Ele achou que ele era o cara. Ele achou que para matar Jesus tinha que passar por ele primeiro, mas agora para não morrer ele negou, e Jesus morreu. Pedro certamente estava decepcionado. Pedro estava muito triste. Pedro tinha voltado para a sua vida normal de pescador. Pedro, ele falou: o que que eu fiz da minha vida? Pedro está decepcionado com ele mesmo, com todo o contexto, tudo que havia acontecido. Por isso o anjo diz o seguinte: chama os discípulos e a Pedro. Porque a mensagem era para todos, mas de forma especial Deus estava falando assim: chama Pedro, aquele que caiu, aquele que desanimou, aquele que está frustrado, aquele que acha que não tem mais jeito para ele, aquele que acha que não tem mais perdão, aquele que acha que não é mais discípulo. Chama os discípulos, mas chama também a Pedro. O Senhor está ensinando para mim e para você que aqueles que caíram, o Senhor tem o prazer de levantar. Aqueles que por algum momento deixaram, aqueles que por algum momento, sabe, negaram, aqueles que por um momento decepcionaram a equipe, as pessoas, a família, aqueles que por algum momento fizeram coisas que não deviam, o Senhor está falando: chama a Igreja Batista Água Viva, chama o meu povo e chama também. E aí ele coloca o seu nome. A ordem aqui é importante, porque ele estava dizendo: chama os discípulos, mas chama também a Pedro. Pedro não sentia mais discípulo, mas ele era alguém importante para o Senhor. Mesmo aqueles que caíram, essas pessoas são importantes para Deus. Eu não sei como você está aqui nesse culto, irmão, mas Deus está enxergando a todos e está enxergando você também. Todos aqui são importantes, mas presta atenção, você é importante para o Senhor. Pode ser que 99% aqui está dentro do propósito de Deus, e você se sente fora do propósito de Deus. Mas Deus, ele acha, ele fala, ele olha para você, ele chama os 99%, mas ele também te chama pelo nome. Diga glória a Deus. O mesmo Pedro que fez aliança com Jesus é o mesmo Pedro que negou a Jesus. O mesmo Pedro que faz um voto de fidelidade incondicional é aquele que nega Jesus. O mesmo que pega a espada e separa a orelha de um soldado é o mesmo que fica covarde, é o mesmo que nega Jesus por 3 vezes. Então Pedro, ele em alguns momentos, ele vive uma vida de contradição, fake news. Falou que era o cara, falou que ninguém conseguia pegar Jesus se não matar ele primeiro, mas foi o primeiro a correr e abandonar. Diga misericórdia. Mas para Jesus, Pedro é alguém importante. O recado é: chama os discípulos e também a Pedro. Só que você sabe, Jesus é assim. Com Pedro, Jesus sabia que tinha que resolver uma parada com Pedro. E agora, irmão, é uma questão, né? Agora Pedro vai descobrir que Jesus ressuscitou. Agora você imagina, você pisou na bola com Jesus. Você pisou na bola com o seu chefe. Você pisou na bola com o seu pastor. Pisou feio. E agora é a hora do encontro. É a hora dos dois se encontrarem. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Haveria o momento do encontro. E aí os discípulos vão até Jesus e Pedro vai atrás de Jesus. Mas é interessante que o encontro de Jesus e Pedro é maravilhoso. Porque estão ali todos a pescar, né? E eles não haviam pego nada. E de repente um homem aparece e pergunta para os discípulos se eles haviam ali algo para comer. E os discípulos dizem que não, eles não haviam pego nada de peixe. Foi uma noite muito ruim de pescaria. Mas aí aquele homem que estava ali no meio deles diz o seguinte: joga a rede ao mar. E direciona o lugar onde devia jogar. Quando eles jogam a rede ao mar, eles pegam 156 grandes peixes. E de repente, quando eles puxam a rede e vê aquele milagre, eles olham e os seus olhos se abrem. E quem eles encontram é Jesus. E Jesus é tão maravilhoso, irmão, que Jesus tinha já preparado o almoço deles. Já tinha feito ali, aleluia, já tinha feito uma fogueira e preparado os peixes e preparou ali para eles uma alimentação. O mesmo lugar que Pedro havia negado Jesus é o mesmo lugar do encontro aonde Jesus vai até Pedro. Então presta atenção, não importa se em algum momento você pisou na bola, se em algum momento você abandonou, se em algum momento você fez algo de errado, Jesus tem um encontro com você, e Ele não vai apontar o dedo na sua cara para apontar o seu erro. Jesus não vai apontar o dedo para você para dizer o que você não devia ter feito. Ele vai simplesmente te trazer de novo de volta para Ele. Jesus, Ele quer todos aqueles que se sentem excluídos. Jesus também, Ele quer todos aqueles que por algum momento caíram. O Senhor tem o prazer de te levantar, diga glória a Deus. A terceira mensagem que Ele deixa para nós é que através da sua ressurreição teve início a uma nova criação. Marcos 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E aí no verso 6 diz assim: não tenham medo, disse Ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar aonde o haviam posto. Verso 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que a quem haviam expulsado 7 demônios. Verso Lucas 25, 5 diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. As mulheres, elas estavam fazendo exatamente aquilo que elas deveriam fazer. Na sexta-feira Jesus morreu. Ele foi sepultado, mas não foi da forma devida. O seu corpo não foi preparado da forma devida. O sábado eles não puderam fazer nada. Mas no domingo de madrugada elas foram até o túmulo para terminar o serviço. Elas estavam preocupadas de como aquela grande pedra seria removida, porque afinal eram apenas 3 mulheres. Elas tinham um grande problema: como que vamos remover a pedra? Nós temos um trabalho a fazer, precisamos cuidar do corpo de Jesus. Você sabe, as mulheres não são ansiosas nem preocupadas e muito menos aceleradas. As mulheres, você sabe que elas são tudo isso, né? A cabeça da mulher pensa um monte de coisa de um monte de vezes. Então quando você lê o texto já vê as mulheres pensando, né? Então nós homens não somos assim. A gente abre uma gavetinha de cada vez, não é? A gente abre uma gavetinha, resolve uma questão, abre outra gavetinha, resolve outra questão. Mas a mulher não, elas abrem todas as gavetas, elas já pegam todas as especiarias, elas já pensam na pedra, elas já vai pensando no começo, no meio e no fim, e aí já está, é assim, e já tinha coisa, ia fazer comida em casa depois, os filhos estavam cuidando, já tinha, tem um monte de coisa, sim, são as mulheres. Então, estavam as três com toda essa preocupação, mas a cabeça delas, o foco delas estava onde? No rompimento, entre sexta-feira e o domingo de manhã, elas estavam preocupadas que elas tinham que dar continuidade naquilo que ficou pendente. Mas o que elas não sabiam ainda é que a sexta, entre a sexta, sábado, domingo, entre a sexta e o domingo, algo extraordinário tinha acontecido. Houve um rompimento entre a sexta e o domingo. Jesus não estava mais lá. Não tem mais corpo nenhum para passar e para preparar, porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele não está lá. Então não tem o que fazer com o corpo de Jesus. Algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou e Ele inaugurou. Agora Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Algo maravilhoso, extraordinário aconteceu. O mundo mudou. O mundo é um novo mundo. Existe um mundo antes das cruzes. Existe um mundo antes da morte e da ressurreição de Jesus. E o mundo depois da ressurreição de Jesus é outro mundo. É outra realidade. Então a cruz, a morte de Jesus e a sua ressurreição mudou todas as coisas. Hoje nós podemos desfrutar, irmão, da vida abundante que Deus tem para nós. Porque Jesus ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele intercede por mim e por você. Ele foi, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Algo inusitado aconteceu, algo extraordinário aconteceu. Agora Jesus Cristo está à destra de Deus. Esse tempo que elas estão vivendo ali é um tempo ali de transição. O Espírito Santo ainda não havia sido enviado, mas ao mesmo tempo Jesus não estava mais ali com o seu corpo físico. Ele havia morrido, Ele estava agora glorificado à destra do Pai. Mas hoje nós já estamos num outro tempo. Algo maior, algo grandioso também aconteceu em Pentecostes. O Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, que hoje habita dentro de mim e de você. Então nós podemos desfrutar dessa nova vida. Nós fazemos parte dessa nova criação. Irmão, quando você lê a Bíblia, o Velho Testamento, o homem não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha a palavra, ele tinha a lei, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre um homem de Deus, a mulher de Deus ou um profeta, e possuía o corpo deles para uma missão. Mas presta atenção, isso é Velho Testamento. Mas agora, na realidade que nós vivemos, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, de você. Nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O domingo é o domingo da celebração, porque Jesus ressuscitou. Por que que domingo é o dia do Senhor? Porque é o dia que Ele ressuscitou. Domingo é o primeiro dia, as primícias pertencem ao Senhor. Por isso domingo, irmão, separe domingo para Deus. Quer uma dica? Domingo é do Senhor. É para Ele, é para a glória dEle. Investe o seu domingo para o Senhor. Segundo, dica de pastor para você. Domingo separa para ter um tempo com a sua família de qualidade. Primeiro para Deus, mas separa um tempo de qualidade com a sua família também. Respeite o dia do descanso. Respeite o dia do Senhor. Eu sei, às vezes você tem que fazer extra, final de ano. Mas irmão, se você tem como separar domingo inteiro para o Senhor, separa o domingo para o Senhor. Respeite isso. Separe domingo para ter um tempo com a sua família. Entendeu? Vem servir ao Senhor. Você vem no culto da noite, continua vindo aqui, glória a Deus, aleluia. Mas sabe, descansa. Domingo é dia de descansar. Domingo é do dia de você vir para o culto descansado, renovado, com toda a sua família. Domingo é o dia do Senhor, pertence ao Senhor. E nós estamos indo fazer o que aqui? Celebrar aquele que ressuscitou. A segunda-feira é o segundo dia. Aí na segunda-feira, que é o segundo dia, aí eu vou cuidar da minha vida. Vou trabalhar e vou fazer as minhas coisas. É lógico que Deus, Ele quer as primícias. Isso é importante, irmão. Quando você acorda, o que você pensa primeiro? No trem lotado? Nas contas que você tem que pagar? Não, acordou de manhã. Acorda dando glória a Deus e aleluia. Acorda dizendo: Senhor, as minhas primeiras palavras serão para o louvor da sua glória. Esse dia vai ser um dia abençoado na presença do Senhor, porque as primícias pertencem a Ele. Domingo é o dia que o Senhor Jesus venceu a morte, e é o dia que Ele ressuscitou. Ele é o primeiro, Ele é a primícia daqueles que dormiram, aqueles que estão no Senhor. Se você tem um ente querido que morreu e que servia Jesus, conhecia Jesus, essa pessoa, ainda que a palavra use a palavra dormir, ela não está dormindo. Essa pessoa está no seio de Abraão, no lugar de gozo, alegria, satisfação. Ela está consciente na presença de Deus. E um dia nós encontraremos essas pessoas. Eu não sei se você vai morrer ou se Jesus vai vir te buscar vivo. Eu quero subir para ter um encontro com Ele nos ares, aleluia. Mas talvez, pode ser que nós vamos descer com Ele, porque não vamos estar vivo. A maior esperança da igreja qual é? Trocar de carro? Casar, você que é solteiro? Não. Ficar rico? Não. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus. O que há de mais precioso, que tem que queimar no meu coração, no seu coração, todo dia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria céu para nós. Essa vida seria vazia, sem sentido. O que nós estaríamos fazendo aqui se Jesus não ressuscitou? Nós devíamos estar correndo atrás de dinheiro. Nós devíamos estar correndo atrás de diversão. Nós deveríamos estar vivendo como o mundo vive. Vivendo cada dia em busca de prazeres, e prazeres mais intensos e maiores. Mas não, nós somos resgatados do mundo. Jesus habita dentro de nós. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Presta atenção, porque nós temos consciência que Jesus ressuscitou, que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu. Nós não vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós vivemos aqui para glorificar a Deus. O mundo não entende, o mundo acha que é loucura tudo que nós fazemos, mas nós estamos aqui para glorificar aquele que vive e reina para sempre. A vida, irmão, não é só isso aqui não. A vida não acaba na morte. A vida não acaba na sexta-feira. A vida não é temporária. A vida, ela, na verdade, isso que nós estamos vivendo é uma transição para algo eterno que nós vamos fazer. Nós estamos edificando aqui coisas que nós vamos levar lá para o Senhor. Eu sou pai. Quantos pais nós temos aqui? Deus nos deu esposa. Deus nos deu filhos. Deus nos deu chamado, talento, dinheiro, carro, casa. Diga glória a Deus, aleluia. Tudo isso é maravilhoso. Mas tudo isso não é nosso, pertence ao Senhor. Nós não estamos atrás de conquistar coisas apenas nesta terra. Não, nós estamos aqui para conquistar coisas para a eternidade. Um dia, essa esposa que Deus nos deu, nós vamos ter que devolver para Jesus. Espero que nós devolvamos ela inteirinha. Está aqui, Deus, toda arrebentada emocionalmente, acabei com ela, toma de volta. Não, nossas esposas são, é a noiva de Jesus, não é nossa, pertence ao Senhor. Os nossos filhos, presentes de Deus, que Deus deu para nós, nós não podemos entregar os nossos filhos ao Senhor de qualquer forma. Não, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Fala, Deus, obrigado, porque por um tempo eu fui o pai deles, mas o verdadeiro pai é o Senhor. Um dia nós vamos nos apresentar, irmão, com tudo que Deus nos deu, nos entregou. O que que você fez com o seu dinheiro? Um dia nós vamos prestar conta com Deus, o que que nós fizemos com o nosso dinheiro. O carro que Deus nos deu, irmão, o carro que Deus te deu não é seu, o carro é dele. Nós somos apenas mordomos. Nós estamos aqui cuidando, administrando, mas tudo pertence a Ele. Um dia eu creio que nós vamos ouvir da boca de Deus: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quarta mensagem e última, é que através da ressurreição e a morte, através da ressurreição, a morte não tem mais a última palavra. Verso 6 diz assim: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. O anjo aqui, ele está falando, é o seguinte: a morte não pôde reter Jesus. Jesus matou a morte. Jesus, ele vai até o inferno. Ele pega das mãos de Satanás a chave da morte. Ele chuta os portões do inferno, ele rompe. Irmão, eu imagino aqui, né? Deixa eu ter uma imaginação aqui, eu quero que você imagine também. Quando Jesus morreu, houve a maior festa lá no inferno. Enquanto os discípulos estavam calados e com medo e voltaram a pescar, porque o mestre não estava mais no meio deles, o inferno estava fazendo a maior festa. Porque eles encontraram Jesus, eles pegaram Jesus, eles maltrataram o corpo de Jesus, usaram soldados romanos para isso, usaram pessoas para cuspir neles e fazer tudo o que fizeram, o Deus encarnado. E agora o inferno está fazendo festa, porque Jesus morreu, ele está num túmulo, e o inferno está na maior festa, porque eles conseguiram matar aquele que falava que era o próprio Deus encarnado. Mas, irmão, em algum momento da festa, a luz apaga, os estrobos param, o sub, as caixas lá param de bater, um silêncio toma tudo, e de repente o leão da tribo de Judá invade a festa, vai nas barbas de Satanás, toma a chave da morte, e Jesus Cristo, ele ressuscita. E aí, só presta atenção no que acontece agora, irmão. Agora é o ápice do negócio. Quando o inferno olha, eles mataram Jesus, o único filho de Deus. E agora, quando eles olham para a terra, quando eles olham e enxergam milhões e milhões de pessoas semelhantes a Deus. Eles mataram um e acharam que tinha vencido. Mas agora ele olha para mim e para você, e eles vê pessoas que são a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia! E o pior para eles e o melhor para nós, eles acharam que ia nos destruir, mas o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo pode fazer o melhor que ele puder fazer com todo o inferno contra nós, mas presta atenção, nós recebemos a salvação, o dom da vida. O diabo não pode roubar o presente que Deus nos deu. O diabo pode tentar atrapalhar alguma coisa na nossa vida, mas ele é o grande perdedor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus então está dizendo para nós que tudo que Jesus disse é a verdade, que tudo que a igreja espera é a verdade, que tudo que nós sonhamos é a verdade, que tudo que nós gostamos é a verdade. A vida não é aqui, a vida não acaba aqui. Nós não vamos morrer e parar dentro de um caixão, dentro de um buraco gelado, e nossa vida não vai acabar lá. Na verdade, o dia que nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu faço alguns velórios, irmão. Não gosto, confesso para você. Eu gosto de festa, mas aí eu estou fora da Bíblia, porque Jesus fala que é melhor ir para um velório do que para uma festa. Mas eu gosto mais de festa do que velório. Mas eu vou. Então, quando você morrer, fique tranquilo que eu estarei lá. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, eu vou lá também, fica tranquilo. Não sei quem vai primeiro, se é eu ou você, não importa. Fechou o olho aqui, abre diante do Senhor. Mas todo velório, o clima é de velório. Se for diferente, tem alguma coisa errada. Sabe que tem velório, tem crente que fica cantando piada, dando risada. Não, velório é um lugar sério, né? Um lugar onde alguém, não tem jeito, quando a gente perde alguém querido, né? Nós vamos sentir falta daquela pessoa. Mas é um ambiente onde nós vemos a limitação. Às vezes uma pessoa idosa que já viveu bastante, às vezes uma pessoa jovem que viveu pouco. Nós não sabemos a hora que nós vamos, em algum momento nós vamos. E no velório ali, normalmente, eu levo a palavra para dizer que aquela pessoa não está ali, não está mais, mas ela está na presença de Deus. Ela deixou a igreja militante, que somos nós, e agora ela está na igreja triunfante. E é interessante, irmão, quando é crente que morre e a família é crente, o Espírito Santo rapidamente traz o consolo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele mostra na palavra, aquilo é uma verdade que nós cremos. Nós fechamos nossos olhos aqui e nós abrimos na presença do Senhor. Por isso, se você está desse lado do céu, irmão, você tem um propósito, você tem uma missão. Ainda que você seja excluído, ainda que você tenha pisado na bola, derrapado, caído, não importa. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele te chama pelo nome. Deus tem algo para você viver e para mim viver. Por isso, a morte não tem a última palavra. O dia que nós fecharmos nossos olhos aqui, nós abriremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu e você precisamos viver, sabe de que forma? Como se cada dia, como se cada minuto fosse o último dia e o último minuto. Porque de fato, pode ser. Esse culto, irmão, pode ser o último culto da sua vida. Está amarrado, pastor. Pode ser. Essa ceia pode ser a última ceia da sua vida. Umas semanas atrás mesmo, um irmão muito precioso nosso, não devia nem ter 40 anos. Tem 40 anos, pastor Otávio? 39 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 39. Olha lá. 39 anos, fazendo CBP com a gente aqui. Precioso, família preciosa, filhas lindas. Nos deixou. Do nada, passou mal. Infecção generalizada, pulmão, morreu. Oh, meu Deus, mas a gente estava ali com ele, tiramos foto, conversamos, brincamos. Nos deixou. Nos deixou aqui, mas ele está na igreja triunfante com o Senhor. A morte não tem a última palavra. Por isso, graças a Deus, Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Presta atenção, irmão. Eu e você somos privilegiados por conhecermos a obra da cruz. O Evangelho entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Mas eu quero dizer hoje para você, Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de muitas pessoas. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está dentro de você. Isso é algo poderoso, irmão. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita dentro de mim e de você. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito na sua vida. Não olhe para você, não olhe para suas limitações, olhe para aquele que te escolheu. Não viva essa vida como se fosse qualquer vida, sabe? Você vai passar a eternidade com o Senhor. Não olhe para sua família como se fosse qualquer coisa. É um presente de Deus que um dia você vai apresentar diante do Senhor. Não olhe para o seu dia, para a sua segunda-feira, como se fosse qualquer segunda-feira, porque é o dia que Deus fez para a glória dEle. Vamos aplaudir o Senhor, convido você a se colocar de pé. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com um cântico. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso estamos aqui, alegres, felizes, porque não olhamos para nós, não olhamos para os nossos atos, não olhamos para as nossas falhas, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Você pode agora adorar ao Senhor, fechar os seus olhos, erguer as suas mãos que foram lavadas, suas mãos que foram remidas. Você pode adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.